cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Tome assento, vai começar mais um Cartas de um Terapeuta com uma carta grande. E o tamanho dessa carta tem a ver com o tema que a gente vai tratar hoje nesse episódio. Eu vou chamar o remetente dessa carta de Cláudio e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Cláudio me escreve o seguinte: Oi, Xande. Espero que essa carta te encontre bem. Escrevo hoje, depois de praticamente uma maratona de 3 horas de te ouvir falando, 2 horas de café filosófico e 1 hora de café com cuscuz. Meu Deus do céu! E para ser sincero, não sei bem ainda sobre o que quero dizer. Talvez seja somente a vontade de contar um pouco mais sobre mim, já que às vezes sinto que te conheço tanto, depois de tanto tempo te acompanhando, e gostaria de compartilhar mais sobre mim também. Deixa eu te contar um pouco. Tenho 35 anos, sou pai de 2 meninos, um de 6 e um de 4. Sou divorciado há 2 anos e eles passam metade da semana comigo e metade da semana com a mãe. Amo esses meninos. Muitas vezes eles me salvam da loucura do mundo. Eu te entendo perfeitamente, eu vivo exatamente a mesma coisa com os meus. Mas a nossa relação, assim como acredito que seja toda relação de parentalidade, é também marcada por extremos de alegria e de tristeza. Eu tenho 2 trabalhos, um como sonoplasta para teatro e outro como editor de programas de audiovisual. Desde sempre eu vivo nesse meio incerto. Eu já trabalhava nesse esquema MEI, antes de o MEI de fato existir. Naquele tempo a gente se chamava só de freelancer ou bico mesmo. Já fui um monte de coisa nessa vida. Costumo dizer que fiz de tudo que dá para fazer nessa área de áudio, desde músico de banda de marchinha de carnaval, professor de violão, quase cheguei num ponto de trabalhar como concertista, fiz todas as funções de som para cinema, trilha sonora para teatro, técnico de banda, enfim, acho que tudo. E a verdade é que dos 20 aos 30 anos, mais ou menos, esse estilo de vida foi bem-vindo. Trabalhando com teatro, eu viajei pelo Brasil de uma forma que não teria viajado. Antes de começar com esse trabalho, eu nunca havia saído do estado de São Paulo, porque vim de uma família de classe média baixa do interior do estado. E nunca tive oportunidade disso. Mesmo agora, fora as viagens com trabalho, é muito difícil que eu consiga viajar para lazer. Eu tenho alguns poucos amigos nessa vida que eu amo, que são pessoas maravilhosas. E acho que essas pessoas têm em comum com você o fato de acreditarem na beleza das pessoas. Ele está falando de mim. Muito obrigado. É verdade, eu acredito na beleza das pessoas. Mas por conta desse tipo de trabalho, também fiz amigos viajantes. E a verdade é que uma boa parte deles está pelo mundo. Foram para longe e apesar da comunicação esporádica por internet, fica uma falta imensa. Talvez essa carta seja também para falar sobre essa sensação de envelhecer. Sei que sou novo, 35 anos não são grande coisa, mas eu nunca estive aqui antes, então é tudo novo. Agora com 35 eu sinto que consigo olhar para trás e ver a minha história e ver coisas bonitas nela, apreciar certas coisas como antes eu não conseguiria. Também consigo olhar para trás e dar risada do jovem que fui, das burradas que eu fiz, das coisas que eu deixei para trás. Mas também agora, com 35 anos, 2 filhos, o peso das minhas escolhas tem machucado um tanto as minhas costas. Agora, ter esse trabalho informal e incerto, onde por meses eu faço dívidas que só vão ser pagas numa próxima temporada, se houver trabalho ali, está me fazendo muito mal. Quando eu era sozinho, eu podia simplesmente voltar para a casa dos meus pais e pronto. Ou viver em uma república com outros artistas ferrados como eu e pedir abrigo para um desses amigos e irmãos que eu tenho, que me dariam abrigo certamente com prazer. Agora, não mais. Há exato 1 mês atrás, numa sessão com a minha psicanalista, que me acompanha há 6 anos, eu estava muito mal. Em 10 anos de trabalho com teatro, Acho que foi a primeira vez que fiquei 2 meses sem nenhuma data e sem nenhuma temporada à vista. As companhias com quem trabalho não tinham nada e nem os trabalhos eventuais estavam aparecendo. Eu me vi completamente sem perspectiva de que as coisas fossem melhorar algum dia e estava realmente muito mal. Aí então minha terapeuta me perguntou sobre a possibilidade de buscar um psiquiatra, pois na visão dela talvez fosse necessária uma ajuda para sair dessa fase. Bem, apesar de já ter identificado a depressão em mim em outros momentos, eu nunca havia considerado a possibilidade de tomar remédio. Há um ano atrás eu estava muito mal, mas com a prática de esportes eu havia conseguido me reerguer. Eu pratico Tai Chi Chuan há alguns anos, mas foi uma prática que foi interrompida algumas vezes por conta das demandas da vida. Há 6 anos eu pratico, mas nesses 6 anos eu tive 2 filhos e uma pandemia, então acho justificada a minha falta de constância. Mas dessa vez, a depressão tinha levado embora também a minha vontade de treinar. A verdade é que tudo na minha cabeça girava ao redor do dinheiro. De como iria fazer para pagar as contas, o que teria que cortar, como faria. A proximidade com a data de fechamento da fatura do cartão começou a me gerar uma ansiedade absurda todo mês e tudo ficou muito complicado. Então resolvi marcar uma consulta com o psiquiatra e no dia da consulta a bateria do meu carro descarregou. E aqui entra um gancho para falar de uma outra coisa sobre mim que poderia ter entrado antes na carta, dado que tem uma importância grande na minha vida também. Faz algum tempo que na minha terapia e conversando com amigas que são médicas, eu tinha chegado à conclusão com algum grau de certeza que sempre tive TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São muitos os sintomas e os problemas que isso causou na minha vida, acho que não preciso entrar em detalhes aqui. Mas na minha terapia eu conversei bastante sobre isso em muitas sessões. Por um tempo, eu quis muito buscar um diagnóstico, cheguei a ir ao SUS para ver isso, conversei com uma psiquiatra, mas que me contou que o SUS não faz diagnósticos de TDAH em adultos. E como o dinheiro é um problema frequente na minha vida, também não fui atrás de pagar para ter um diagnóstico. Depois de um tempo, também com as sessões de terapia, cheguei à conclusão que o diagnóstico não era assim tão importante para mim. Era mais importante que eu pudesse olhar para mim e reconhecer essas características para buscar maneiras de lidar com elas. Há 2 semanas eu fui ao psiquiatra, foi ótimo. A princípio eu falaria somente sobre a depressão, mas como a bateria do meu carro descarregou no dia por conta de um esquecimento meu, resolvi falar do TDAH. Esse psiquiatra é especialista com pacientes desse tipo e rolou na sessão uma identificação tão forte da minha vida que eu me senti aliviado. Eu finalmente encontrei alguém que me entendia porque ele também era TDAH. Entendi as dificuldades, a sensação de que para mim algumas coisas sempre foram muito difíceis e o sentimento de se sentir fracassado por não conseguir fazer coisas que eu queria fazer. Foi uma espécie de catarse, sem muito exagero. Ele me disse que não poderia me dar um diagnóstico preciso de TDAH, mas também disse que via como muito comum um TDAH não tratado virar uma depressão e que nem separava mesmo as duas coisas. O resultado foi que eu saí da consulta com uma receita de um remédio para TDAH e um para depressão. Há 2 semanas a vida começou a andar novamente. Não acredito que tenha sido só os remédios. Um monte de outras coisas aconteceram. Apareceram mais temporadas de peças em que eu opero o sonho. Eu tive conversas importantíssimas com minha namorada, que conheci apenas 2 meses depois de ter me separado, que também estava passando por uma separação. Eu tive Covid, eu estava mais saudável, né, depois da Covid, mas acho sim que os remédios, e principalmente o remédio para TDAH, teve um grande papel nisso, pois me fez ser funcional da forma que eu precisava ser. Consegui arrumar minha casa sem fazer isso me arrastando e poder olhar para ela e me sentir bem fez muita diferença. Mas os motivos que me fizeram ficar mal ainda estão presentes. A falta de perspectiva profissional, a distância dos amigos que tem pesado muito e mesmo os amigos de São Paulo, pois parece que nessa cidade é cada vez mais impossível, tenho cada vez menos tempo para cultivar as amizades como eu gostaria. Eu sinto falta dos amigos que passam em casa e sabem que podem vir a hora que for. Aqui parece que um amigo em outro bairro é um amigo distante. Tudo é muito complicado. Às vezes penso que isso é virar adulto e que isso de ter amigos é uma coisa do passado mesmo. Adulto não tem isso. Eu não via minha mãe com amigas, nem meu pai. Minha mãe via as amigas somente na missa e meu pai no bar. E bem, eu não vou à missa e agora raramente eu frequento o bar. Às vezes sinto falta do tempo das coisas do interior. Mas é só uma memória. Lá no meu interior as coisas também não seguem mais naquele ritmo da minha infância. As coisas não são mais como eram quando eu tinha 16 anos e me reunia com amigos na pracinha, todo mundo de bicicleta. Quando a gente nem tinha celular para se comunicar, mas todo mundo sabia onde ir depois da escola, a casa de alguém iria estar sempre aberta. Enfim, eu sinto que o que me faz mal e acaba com a minha saúde mental é simplesmente o capitalismo, e que não tem fuga para isso. Por isso também achava antes que tomar remédios não adiantaria nada, porque isso não vai mudar o fato de que vivemos em um mundo capitalista que não respeita o nosso tempo e que de uma forma ou outra eu tenho que me adequar a ele para seguir vivendo, ainda mais porque agora tenho dois seres que também dependem de mim. Todas as coisas de que reclamo de uma forma ou de outra estão ligadas a isso, e é muito difícil ter esperança. Há 4 semanas atrás, para usar a figura que você usou no café filosófico, minha terra estava seca. Eu hoje acho que ela está úmida. Acho que o antidepressivo anestesia um pouco da frustração e abre um espaço na cabeça para voltar a esperançar. Preciso te dizer que te ouvir me ajudou muito, principalmente nesses dias escuros que eu passei. Já lhe disse muitas vezes que admiro muito seu trabalho, mas vou repetir aqui, você é essencial para esse mundo, um dos raios de luz no meio da escuridão. Muito obrigado por tudo. Me desculpe pela carta completamente caótica. Um abraço apertado, Cláudio. Olha, em primeiríssimo lugar, Cláudio, um abraço que me deu vontade imediatamente de dar em você, meu querido ouvinte. Muito prazer. Você já me interpelou várias vezes falando que gosta do meu trabalho, mas a sua carta diz tanto de você que eu termino a leitura dela muito mais próximo, me sentindo do seu lado mesmo. Então, muito obrigado por essa imensa abertura para o diálogo que você me convida e que eu aceito de coração a partir da sua carta. Eu quero salientar, minha gente, como cada um dos episódios dessa sexta temporada, esse aqui é o terceiro episódio apenas, parece construir uma história integrada em que há um nível de conexão implícita entre elas. A gente começou falando de rigidez, na semana passada nós abordamos as multiplicidades dos desejos caóticos da vida, né? Por exemplo, num corpo de uma mulher grávida, e aqui o Cláudio termina pedindo desculpa para o aparente caos da sua forma de falar de si. Eu quero justamente começar por esse ponto. Você vem apresentando o seu dilema, Cláudio, numa cascata de temas. Olha, eu nomeei aqui. Divórcio, parentalidade, 2 crianças pequenas pós-separação, vida mambembe de um artista frila, profissional, liberal, cheio de inseguranças de todo tipo, distância física e emocional dos seus amigos, envelhecimento, peso das escolhas profissionais, precarização do trabalho, depressão, TDAH, medicalização do sofrimento psíquico, novo namoro, Covid, a dura vida em São Paulo, com tempo que não dá para trabalhar e viver os encontros afetivos, capitalismo e sua pressão monstruosa sobre a nossa saúde coletiva. E aí você diz assim, me desculpe pela carta completamente caótica. Então, vamos falar de caos. Essa palavra é uma armadilha na nossa cultura. Nós falamos dela como se ela fosse simplesmente algo ruim. Nós dizemos para os nossos filhos adolescentes assim, seu quarto está um caos. Do mesmo jeitinho que a gente escutou nossas mães nos dizer, a gente não muda nada. O caos nessa forma de pensar é algo que precisa ser vencido, arrumado, organizado. A gente diz assim para eles, pare tudo agora e venha arrumar esse caos. Nós dizemos como se o caos não pudesse mais existir no tempo e no espaço. O caos precisa ser, eu repito, vencido, arrumado e organizado. Então, essa percepção do caos como ausência de ordem não é o que a teoria do caos quer nos ensinar. Essa teoria é importantíssima na história da ciência, né? E o pensamento sistêmico traz a teoria do caos como um dos seus elementos centrais. Então vamos falar disso aqui, porque tem tudo a ver com o que você está vivendo. O caos é a possibilidade de nós deixarmos de ver a vida como fragmentos isolados, como se eles não estivessem interconectados. O caos é a urgência não de limparmos a sujeira da desordem, mas de nós aceitarmos a complexidade da vida, que acontece em muitas frentes simultâneas, muitas vezes muito heterogêneas entre si. O caos é a única maneira possível de vivermos uma grande crise existencial como a sua. E ao passarmos por essa crise, nós temos a condição de desenhar um novo panorama de vida. Não dá para mudar de vida sem abraçar o caos. E claro, isso dá uma ansiedade enorme. Nós vamos tratar disso aqui, nesse episódio. Por isso, Cláudio, esse episódio aqui quer ser um abraço na sua ansiedade absolutamente natural de visitar esse caos para conseguir, aos poucos, com delicadeza, reinventar uma vida boa para você. Aspas. Caos é uma ciência mais de processos do que de estados, mais de devir do que de ser. Fecha aspas. Vou explicar essa frase bem direitinho. Essa frase é do James Gleick, autor de um livro clássico chamado Caos, a Criação de uma Nova Ciência, que ficou muito conhecido nos anos 90 por popularizar a teoria do caos, né? Então eu quero me deter no que ele nos diz aqui nessa frase. Eu vou repetir a frase. Caos é uma ciência mais de processos do que de estados, mais de devir do que de ser. Eu vou partir essa frase em dois pedaços para explicá-los pedagogicamente. Primeiro, caos é uma ciência mais de processo do que de estado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós precisamos nos ater ao durante para entender melhor para onde sua vida pode ir. Nós temos uma cultura muito ferrada nessa ideia de que o processo não importa, o que importa é o resultado. O que importa é se você passou na prova, o que importa é se você ganhou a maratona, o que importa é se você atingiu o resultado da meta no setor comercial, o que importa é se você ganhou a promoção, o que importa é isso, né? Então, essa narrativa, ela despreza o poder do processo. E o caos é um tipo de elemento da vida que só ganha a sua potência se a gente aproveitar o processo enquanto ele está acontecendo. Por isso, não peça desculpas mesmo sobre a narrativa caótica, porque é exatamente quando nós espalhamos as peças de Lego assim, de forma caótica no chão, que nós conseguimos nos ajoelhar ali no chão e construir belezas inéditas com aquelas pecinhas. Segunda parte dessa frase do James Gleick. Caos é mais de devir do que de ser. O que é que quer dizer isso? Devir quer dizer a convivência conflitante entre muitos elementos num processo de contínua transformação. A convivência conflitante com muitos elementos na hora em que a gente está num processo de transformação. Então, caos quer dizer mais sobre isso, sobre sermos constantemente mergulhados numa espécie de redemoinho que está mudando a gente, feito um liquidificador, sabe? Moendo nossos pedacinhos, mas fazendo acontecer no final um novo tipo de elemento, né? Pensa bem, você coloca aquele monte de pedaços de coisas no liquidificador e aquilo vai ser moído no processo. Aquilo ali está mudando de forma e vira uma outra coisa no final. O caos é isso. Quando a gente está sendo transformado no meio dessa sensação tão angustiante de que nada ficou no lugar, né? Então, todo resultado dessa transformação caótica é incerto e temporário. Então, eu prefiro, Cláudio, te ver nesse caos que é o útero de uma vida nova, melhor para você existir do que essa vida que você está descrevendo na sua carta, que te traz muito sofrimento, muita ansiedade. Então, meu querido, tudo que você nomeou está interligado. Imagine cada um desses elementos da sua vida como uma luzinha que se acendeu na cor amarela, pedindo de você atenção, pare e preste atenção, olhe para cá. Aí, cada uma dessas luzes é um pedido para você ficar atento a todas essas características que você colocou no seu caos aqui. Divórcio, parentalidade das duas crianças, vida de um artista frila, as inseguranças financeiras, a distância física e emocional dos amigos, o envelhecimento, peso das escolhas profissionais, precarização do trabalho, depressão, TDAH, medicalização, novo namoro, a dura vida em São Paulo, sem tempo para ver os amigos e o capitalismo e a sua pressão monstruosa sobre a nossa saúde coletiva. Então, quando nós temos poucas áreas da vida pedindo atenção, fica menos caótico o processo de mudança e também fica menos caótico o nosso jeito de falar do que a gente está vivendo. Quando todas as partes da vida parecem luzes acesas ao mesmo tempo, piscando como uma árvore de Natal angustiante, nós damos o nome de crise existencial. Todas essas luzes estão ligadas ao mesmo tempo. Eu me lembrei agora de uma música linda que a Adriana Calcanhoto fez para a Bethânia cantar, chamada Âmbar. E ela diz assim: tá tudo aceso em mim, tá tudo assim tão claro, tá tudo brilhando em mim, tudo ligado, como se eu fosse um morro iluminado por um âmbar elétrico que vazasse dos prédios e banhasse a lagoa até São Conrado. Tudo plugado, tudo ardendo, tá tudo assim queimando em mim como salvo de fogos. O caos é desse jeitinho que a Adriana escreveu para a Bethânia cantar. É um transbordamento, é um desassossego. O caos banha as nossas lagoas internas até São Conrado. Arde, o caos arde, o caos acende tudo. O caos nos relembra que tá tudo ligado. E aqui eu estou usando a palavra ligado em dois sentidos. Primeiro, no sentido de luz acesa, lembrando de incluir aquele e aquele e aquele outro. E aquele outro tema na análise dessa crise global na vida. No segundo sentido que eu uso a palavra ligado, é o sentido de unido. Está tudo ligado, quer dizer que as coisas que parecem separadas estão unidas no caos. E não saímos da angústia de um caos se não tivermos a abertura para perceber tudo ligado. Tá tudo brilhando em você, Cláudio. Eu quero trazer algumas ideias de dois colegas brilhantes que eu tenho a alegria de ler e de saudar suas produções nesse tempo, a Luana Lima e o Paulo Navascone. Eles escreveram um livro importante. Olha, o título não tem nada a ver com o que você está vivendo, mas é desse livro que eu tirei um pedaço que serve muito para a sua história. O título é Repensando Suicídio, Subjetividades, Interseccionalidades e Saberes Pluriepistêmicos. É um livro belíssimo, muito bem escrito, fundamentado. Eles são os craques. É desse livraço deles que eu quero trazer algumas ideias sobre a sua vida de artista e de trabalhador frila. Vamos lá. A Luana Lima, autora, coautora desse livro, diz assim, aspas, o funcionamento neoliberal exitoso parte de indivíduos livres, responsabilizáveis e que carregam seus projetos de autorrealização, perdendo o lugar de mobilizadores de conflitos e passando a reproduzir a lógica empresarial, atuando como empreendedores de si. São pessoas que internalizam princípios empresariais, tais como alta performance, produtividade, rentabilidade, investimento, otimização das competências, defesa da liberdade, autorregulação, etc. Tudo isso ocorrendo através de um trabalho de design psicológico com repercussões em todos os meandros da vida. Fecha aspas. Tudo isso que eu te li, do que a Luana escreveu, Cláudio, nesse livro, pode te ajudar a entender a sua angústia. Você se sentindo um fracasso empreendedor da própria biografia que não tem par com essa narrativa de sucesso que, na verdade, a gente sabe que acontece com muito pouca gente e que muito pouco tem a ver com suas características pessoais e o seu esforço particular, e tem muito mais relação com amplos aspectos sociais. O que que representa na nossa cultura, por exemplo, ser um artista? Trabalhar como parte técnica de produções teatrais, como é o seu caso. Eu lembro agora que eu atendi inúmeras pessoas da classe teatral durante a pandemia de graça, porque essas pessoas estavam vivendo uma crise horrorosa. Inclusive, elas estavam recebendo cesta básica, sendo apoiadas por artistas grandes do Brasil, que nem apareceram aí nessas doações, mas isso rolou, e rolou muito, né? Então, essas pessoas tiveram que, em algum momento, porque a pandemia durou 2 anos, que se, aspas, reinventar. Isso, na nossa época, significa, por exemplo, virar motorista de aplicativo, o que é uma saída desesperada e precarizada, sem garantia alguma, cheia de riscos, e que quem assume é só a pessoa. Os riscos não são assumidos por nenhuma instituição, como é o caso de um trabalho CLT, né? E aí... mistura toda essa precarização, todos esses riscos assumidos pela pessoa, toda a pressão de desempenho que ela exerce sobre ela mesma, né? E a gente chama isso de ser empreendedor da própria história. Na semana passada eu vivi uma cena que me mobilizou muito, que até virou um post meu no LinkedIn. Eu peguei um Uber Black e fiz uma viagem consideravelmente grande com ele aqui na cidade de São Paulo, e a gente parou no engarrafamento, na frente do Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, onde tem uma roda gigante maravilhosa. Eu nem sei se é a maior de São Paulo, mas é uma roda gigante, gigantesca, né? Realmente gigante. E aí, esse cara teve uma fala comigo que foi muito tocante, porque ele olhou para aquela roda gigante e começou a fazer uma certa digressão, assim, começou a imaginar o que, que seria dele se ele pudesse entrar naquela roda gigante. Né? Era como se ele tivesse naquele momento ali deitado num divã e começasse a fazer uma associação livre. Ele começou a falar assim: quem dera eu pudesse entrar aí um dia. E eu perguntei para ele: por que que andar numa roda gigante parece um impedimento? E ele me responde o seguinte: porque para vencer a pessoa tem que ter foco. Eu sou muito focado. Não tenho tempo para muita coisa. Eu sinto falta, mas a vida é isso mesmo. Não se pode ter tudo. Ser empreendedor é estar sempre assim, com o nosso melhor a serviço do cliente. Essa frase ele me respondeu quando eu entrei no carro e elogiei, que ele estava de terno, o carro estava tudo chique, todo cheiroso e tal. Então, eu fiquei muito comovido com essa cena, porque ele estava falando de um desejo muito genuíno dele poder aproveitar um pedaço do tempo dele para fruir a vida como quem entra dentro de uma roda gigante. Então, meu texto no LinkedIn sobre essa história, eu termino assim, ó: há um tipo de fala opressiva transformada em jargão de sucesso que precisa cair, morrer, ficar no passado das coisas que já dissemos e até nos envergonhamos. Discurso do foco inabalável e sem freio, denotando uma falsa virtude humana, é o prenúncio de adoecimento grave. Esse tipo de pensamento já ganhou muito mais do que as empresas. Ele se disseminou como praga fantasiada de flor em todos os espaços. A vida precisa ser devolvida ao seu lugar de pluralidade de desejos e pluralidade de direitos. O trabalho invasivo, ganhando tempo de todo o resto, é uma violência cultural. Saúde mental é falar disso com a delicadeza do sorriso de uma roda gigante e com a contundência da adrenalina de poder olhar o mundo lá de cima. Somos mais, muito mais. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quem usa terno, gravata e carros bacanudos faz parte inequívoca do grupo que merece brincar de viver. A crise, Cláudio, em que você se encontra, aponta para uma lógica interna do seu cotidiano: muita agonia, muita ansiedade, pouco tempo para os afetos, pouco tempo para subir nas rodas gigantes que você quiser subir na sua vida, insegurança financeira, sensação de ter feito más escolhas. Viver desse jeito é mesmo muito ruim. A roda gigante não pode ser um atrapalho para a vida. Ela precisa incluí-la. A vida precisa incluir a roda gigante e a roda gigante precisa incluir a vida. Sabe por que eu te chamei de Cláudio? Em homenagem ao imenso Cláudio Tebas, um amigo e irmão que eu tenho, artista, palhaço, educador, escritor. Nós escrevemos juntos um livro chamado De Mãos Dadas, que muito me orgulha. O Cláudio me ensina coisas demais que podem ser muito boas para você, como cola para ligar os pedaços da sua crise de existir atual. Use, sem moderação, as palavras do Cláudio Tebas como a cola que vai te ajudar a juntar cacos de si, cacos do seu luto. Essa é uma expressão que ele criou nesse livro De Mãos Dadas, né? E você poder ver o mosaico da sua vida de uma forma mais ampla, mais geral e mais irrestrita. A sua crise tem uma enorme parte que não é responsabilidade sua, Cláudio. Essa é a minha fala, assim, para a gente concluir essa parte aqui. Eu te pergunto, o que você vai fazer com a sua indignação com o capitalismo? Porque organizar a indignação, dando a ela um destino, melhora a nossa saúde. Mas esse destino para a indignação tem que ser coletivo. Então pense aí numa forma de você se sentir conscientemente colocando a sua energia na direção do mundo. Por exemplo, a arte, que você já faz. Isso tem sido suficiente, não só materialmente? A sua alma se inquieta e tem vontade de dizer o quê para o mundo? De que maneira? Pense em como a sua indignação pode virar uma palavra, uma ação no mundo que dê vazão a essa dor de estar nesse mundo capitalista. Isso faz um bem danado, sentir-se parte de um coletivo de pessoas que se inquietam com o mundo do jeito que ele está, que tem ali alguma interseção no jeito de gritar para esse mundo não pode continuar assim. E ao mesmo tempo, fazer dessa dor coletiva uma causa, que é uma das formas de se elaborar o luto. No seu caso, o luto que está sendo elaborado é o luto de ter uma trajetória profissional atípica, pouco afeita aos parâmetros capitalistas. Então vou trazer meu amigo Cláudio Tebas aqui para falar com você. Cláudio, no seu livro Ser Bom Não É Ser Bonzinho, publicado pelo selo Paidós, onde estão os meus livros também, da editora Planeta, ele diz o seguinte, aspas, se existem muros, também existem frestas, e por elas podemos passar nossos dedos. Olha que lindo isso. Se existem muros, também existem frestas, e por elas podemos passar nossos dedos. Fecha aspas. Eu quero te convidar para escutar o seu muro como sendo o capitalismo. Eu não sei se você percebeu, mas no final da carta você colocou como aquilo acaba com qualquer sonho ou esperança. Você falou assim, não tem fuga para isso. Logo depois você conta que, aspas, hoje minha terra está mais úmida. Importante demais isso aqui. Para além da estrutura mastodôntica desse capitalismo, as suas ações fizeram alguma fresta nascer dentro desse muro. Então você nem deixa aqui na carta, por exemplo, muito evidente quais seriam essas frestas. Mas eu acho muito bom você colocar nome nelas para poder tomar posse da sua história de resposta a essa crise. Todos nós humanos respondemos de alguma forma às crises que nós vivemos. E não são poucas, é o tempo inteiro a gente sendo assolado por crises. Umas menores, outras maiores, umas que deixam a gente mais desnorteado, outras a gente se reinventa com um pouco mais de facilidade, mas a gente está sempre vivendo crises. Você tem feito essa resposta à crise com eficácia. Eu acho bastante sair da terra seca e chegar à terra úmida. Por essas frestas, a gente consegue ver o caos. Pelo muro, ele só ganha mais cara de vilão. Então vamos voltar ao seu caos por essas frestas, inclusive que as suas ações fizeram aparecer nesse muro do capitalismo e abordar os elementos que você trouxe da sua crise existencial. Então se imagine, junto comigo, colocando os olhos nesses buraquinhos criados por você, que hackearam esse sistema capitalista, que aparentemente é uma coisa que só nos oprime e que a gente não tem o que fazer com ele. Você fez. É a partir desse buraco, desse buraquinho aí, que eu quero olhar para o caos da sua vida. Primeiro ponto, a virada dos 35 anos. Então poderia ser dos 30, dos 40, dos 50, mas você salientou essa transição etária aqui. O número importa pouco. Eu quero salientar é que você está afirmando que a flexibilidade de uma vida artística mais instável está te sobrecarregando talvez muito mais do que a arte esteja te alimentando. Então essa conta pragmática ela precisa fechar, Cláudio. Há um luto que todos nós precisamos fazer da perda relativa de maleabilidade com a vida a partir da chegada, por exemplo, dos filhos e suas necessidades de provisão, logísticas e afetivas. A vida realmente dá uma virada conservadora inevitável nesse momento, porque a vida passa a precisar de um ritmo e de uma constância da sensação de segurança mínima para que nós, os adultos, possamos estar bem para exercer a nossa função parental. Então, é uma virada conservadora sempre. A gente fica mais careta com a vida quando os filhos chegam. Antes a gente tinha realmente mais flexibilidade com o horário, podia varar a noite, no dia seguinte a gente podia dormir até mais tarde. Quando a gente tem filho, tem lá o filho acordando, precisando de café, precisando de comida, precisando ser levado para aqui e acolá, precisando ser cuidado, né, brincado, etc. Né? Então, isso talvez valha a pena você rever que tipo de arte, com que tipo de remuneração você possa se haver nessa fase da vida. Pelo menos para testar uma modalidade nova de vida em que a sua tranquilidade financeira maior, pelo menos um pouco maior, possa te deixar alguma brisa quente no rosto. O que eu senti quando eu li a sua carta é que você está precisando muito colocar como centro das suas preocupações essa maior previsibilidade na chegada do dinheiro à sua vida. 2. Volte para o Tai Chi Chuan. Volte. Pode ser numa frequência menor, pode ser de outro jeito, mas volte. É um exercício de transpiração e inspiração ao mesmo tempo que opera no corpo e na alma, esvaziando minimamente a tensão do corpo e da alma e te ajudando a ter insights, ideias novas que integrem todas essas suas questões que estão conformando essa crise existencial. O silêncio a que nós somos convidados numa sessão de Tai Chi é o ambiente mais propício para perceber o caos não como o fim e uma coisa que precisa ser arrumada, mas como o início de uma vida nova. 3. Cuidado com a tendência que nós temos tido aqui nessa cultura para olhar para a identidade neurodivergente como explicação para tudo. Diante do caos, é tentador e sedutor o hábito humano de simplificar aquilo que é complexo. Exercite-se fazer as perguntas, por exemplo, de que forma o TDAH me explica e de que forma eu continuo sendo um mistério. Como você mesmo disse, depois de se sentir melhor, depois do tratamento, inclusive com remédio para o TDAH, aspas, os motivos que me fizeram ficar mal ainda estão presentes. Fecha aspas. Foi você que disse. Isso aponta para uma questão crucial. Diagnóstico e sofrimento são coisas absolutamente diferentes. Elas são unidades diferentes da vida humana. Elas podem até se encontrar em algum momento, mas o sofrimento, a forma de sofrer é absolutamente única. É uma das maneiras de nós termos resguardada a nossa impressão digital na vida. E, lamentavelmente, nós temos falado muito de diagnóstico nas redes sociais, por exemplo, e pouco da escuta para o sofrimento. A escuta para o sofrimento, para o jeito que cada pessoa sofre, é uma das formas mais poderosas da gente reconhecer a diferença humana. A gente está falando tanto de diversidade e inclusão, e a escuta generosa e curiosa das formas de sofrer é uma forma da gente celebrar a vida. 4. Nós somos a geração que está transformando rigidezes da cultura etarista. O que é a cultura etarista? É aquela cultura que define coisas muito rígidas para fazer em determinada idade. Então, até os 30 anos você tem para casar, depois dos 30 você ficou para titi. Isso é uma fala para o gênero feminino, né? Para as mulheres. Ah, você pode fazer uma faculdade até no máximo 30 anos, depois você é muito velho. Ah, você pode trocar de emprego até tal hora. Não dá para ficar trocando de emprego quando você já é uma pessoa mais velha que ninguém vai querer você, né? Então, essa cultura etarista, ela forma esses parâmetros muito monolíticos, assim, como se fosse uma pedra, tá? Mas até as pedras têm frestas, até as pedras têm buracos, tá? E é por esses buracos, é por essas frestas que a gente está reinventando essa cultura. Nós somos a geração que está transformando rigidezes da cultura etarista. O que antes era impossível, inadequado ou até mesmo proibido para determinada faixa etária, hoje é um convite à invenção. Amigos são importantíssimos em qualquer idade. Agora eu estou abordando a questão dos amigos, que você disse, parecia ser que na sua idade você não tinha mais condição de formar amigos ou de manter amizades que se fossem duradouras e importantes do ponto de vista da intimidade, né? Então, amigos fazem apoio social, instrumental, emocional, confirmam nossas hipóteses sobre os nossos dramas e nos criticam diante das dificuldades que nós podemos ter com algum tema. Eu te convido a ler a Geni Nunes, brilhante psicóloga indígena, doutora em psicologia aqui pela USP. Na internet, ela tem um perfil no Instagram chamado Geni Papos ou no seu livro Descolonizando Afetos. Ela tem abordado com muita propriedade como essa forma de nós hierarquizarmos o casamento é mais importante que os amigos, dando a esses amigos um lugar menos nobre ou secundário, é uma herança colonial. Então, realinhar, Cláudio, no seu cotidiano, a importância que você dá aos seus amigos no seu coração é certamente uma das mudanças mais acessíveis e mais rápidas, mais possíveis de serem feitas dentro de todo o espectro de transformação que você está prestes a colocar em prática na sua vida. Então, meu querido, aproveite todas as luzes do caos acesas em você para você não se apagar. Use a luz da crise para te lembrar com mais nitidez de quem você é e do que é inadiável, do que é importante, mas impossível no momento, e do que é passível de ser totalmente criado como um novo elemento da vida. Edite todos os fragmentos num só arquivo de futuro sonhado. Coloque a trilha sonora que te faz esquecer da dor um pouco. Dance, brinque. E se deixe viver coisas aos 35 como se você tivesse 10 anos. Umedeça ainda mais a sua esperança com os amigos que lhe são chão. Eu desejo brotos e mais brotos de esperança nascendo muito em breve no lado esquerdo do peito, no seu coração tão grandioso. Muito obrigado, Cláudio. Um beijo enorme e eu convido todos vocês que escutaram esse episódio, que participaram desse abraço ao coração do Cláudio, para compartilhar esse episódio. Cada uma e um de vocês pode ser um compartilhador desse abraço para mais gente. A história foi do Cláudio, mas ela pode ajudar e apoiar muita gente. Esse é o princípio desse podcast. Espalhe um story no Instagram, diga o que você achou do episódio, recomende para as pessoas, mande para o WhatsApp, nos grupos que você frequenta, faça esse podcast voar. Eu te agradeço muitíssimo. Se você quiser me contar a sua história, o e-mail para isso é Alexandre Coimbra Amaral, tudo junto, @gmail.com. Todas as quintas-feiras a gente se encontra com novas histórias profundamente humanas, imensamente universais, singulares como todas as histórias são, mas prontas para intercederem por nós todos, interceptando os nossos corações e almas em pedaços de nós que podem parecer caóticos, mas são parte da beleza de existir. Um beijo enorme e eu te vejo semana que vem com mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.